Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Graça e paz, irmãos. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado pela honra do convite. Que alegria estar com os irmãos aqui na igreja. O povo de Deus realmente é maravilhoso. Primeira vez que eu venho aqui na igreja, a gente já se sente em casa, né, pastor? Porque o povo de Deus é uma grande família. E é uma honra estar com os irmãos aqui nessa noite. Eu queria compartilhar um pouco do meu testemunho, fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje. E ao falar sobre o meu testemunho, eu quero trazer para os irmãos também alguns elementos centrais da palavra de Deus, que eu creio que Deus quer compartilhar conosco nessa noite. Eu sou Maurício Cunha, como o pastor falou, eu moro em Curitiba, eu sou carioca, mas moro em Curitiba já desde criança. E eu não venho de uma família cristã. Eu me converti num colégio interno, com 14 anos de idade, tive uma experiência muito forte com Deus. Voltei para a minha cidade para fazer faculdade, eu fazia faculdade de engenharia, de administração. Quando eu estava no meio da faculdade, Deus me chamou para a obra missionária. E eu entendi que eu seria missionário, que eu passaria o resto da minha vida servindo a Ele no campo missionário. Eu não via motivação em nada mais, a não ser servir para a expansão do reino de Deus. Interessante que eu me lembro no dia da minha formatura, falando para os meus pais. Ó, pai, mãe, eles nem eram cristãos. Estou me formando aqui, mas eu vou para o campo missionário. Eu vou servir. E eu nem sabia o que isso significava direito na época. Eu morei um tempo fora do país, fiz um curso básico de missões nos Estados Unidos. E quando eu concluí esse curso, eles me enviaram para o meu primeiro campo transcultural, campo missionário. Isso há 30 anos atrás. E a oportunidade que se abriu foi na Romênia, no leste europeu. Começo da década de 90, tinha acabado de cair o muro de Berlim. Quando eu cheguei na Romênia, muito animado para evangelizar, para levar a palavra de Deus, eu encontrei um povo absolutamente sedento da palavra. Foi uma experiência belíssima. Eu me lembro, saindo de Nova York, chegando em Bucareste, já na estação de trem, eu não falava uma palavra de romeno, eu estava com uma equipe, né? Eu me lembro subindo no banquinho da estação de trem e começando a gritar. Essas coisas não faço mais hoje, tá? 30 anos depois, né? Mas eu subi no banquinho de trem, comecei a gritar em inglês, dizendo, ó, tem uma boa notícia para vocês. Tem alguém que pode me traduzir aqui? Aí o povo mesmo saiu um tradutor para o romeno. Eu nem sabia se estava traduzindo direito. E aí, qual é essa boa notícia? Paravam 300, 400 pessoas, eu falava do amor de Deus para eles. As pessoas vinham, a gente orava por eles, era maravilhoso. A Romênia vinha de 70 anos de um regime comunista, tinha um ditador chamado Nicolae Ceaușescu, alguns aqui lembram, que tinha sido morto pelo seu próprio povo. E ele ficou famoso por mandar recolher as bíblias do país e transformar as bíblias em papel higiênico. E eu encontrei um povo dilacerado na pobreza. Eu passei pela experiência de ter dinheiro e não ter o que comprar. Porque não ter dinheiro a gente até está acostumado aqui no Brasil, né? Mas é pior não ter o dinheiro e não ter o que comprar. Porque o país estava numa miséria muito grande. E eu estava naquela minha primeira experiência missionária buscando de Deus a direção para os próximos passos. Eu me lembro ser chamado para pregar e para orar por uma família. Eu tinha 22 anos de idade. Novo, ingênuo, muito romântico a respeito das coisas de missões. E eu me lembro daquela família, uma noite, você sentia opressão, você sentia miséria, eles não tinham comida, tinha um adolescente com deficiência. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer por esse menino? Eu comecei a sofrer algumas crises sobre o que é ser um missionário ou o que é a obra missionária da igreja. Até que no dia seguinte, numa praça, eu tenho essa foto até hoje, em Arad, no interior da Romênia, as pessoas pararam, dezenas, dezenas, para ouvir o Evangelho. Eu me lembro, eu tenho a foto, eu pregando até hoje, a Bíblia que eu tenho até hoje. E eu me lembro de ter orado por eles, eles tinham aceitado Jesus. Glória a Deus por isso. Vocês nunca vão me ver falar contra qualquer forma de restrição de proclamação do Evangelho. Eu ali estava proclamando o Evangelho. Mas aí caiu a ficha para mim e eu pensei, o que eles vão comer hoje à noite? Será que eu, como igreja, eu vim aqui, as pessoas receberam Jesus, elas levantaram a mão, elas vão para o céu, que bom. Eu encerrei meu trabalho missionário com isso? Tchau, querido, agora vocês se viram, tá? Deus é bom. E eu posso ir embora? Será que foi para isso que Deus me chamou? E eu tive esse conflito paradigmático, na verdade, do que é a obra missionária. Será que é a obra missionária, a missão da igreja, é o povoamento do céu apenas? Ou é o discipulado das nações também? A transformação das nações pelo poder redentor de Jesus Cristo. Qual é a verdadeira missão da igreja? Qual é a amplitude desta missão? Eu já vinha de alguns conflitos como um cristão brasileiro que os irmãos devem sofrer também. Porque é só olhar para cima do ombro e ver a nossa realidade. Eu via uma igreja em cada esquina, eu via uma igreja forte, mas eu via a realidade de miséria, de opressão, de exclusão, de violência aumentar. Aí um dia me chamaram para dar uma palestra lá no Rio, eu ministrei, e aí eles me convidaram, isso há 30 anos atrás, para a inauguração de um projeto social em Vigário Geral, na comunidade, lá na favela de Vigário Geral. Tinha acabado de acontecer a chacina de Vigário Geral, vocês lembram? E aí tinha um projeto sendo inaugurado, chamado Casa da Paz. Eu fui lá, participei com o sociólogo, o pessoal que estava fundando aquele projeto, e eu vi uma igreja em cada esquina. Hoje, inclusive, a gente tem um projeto, eu iniciei um projeto dentro do Complexo da Maré, lá no Rio. Você parece que você está numa igreja, é louvor tocando o tempo todo, é versículo pichado nos muros, é igreja, é pregação, a céu aberto. É assim a realidade das comunidades. E eu vi muitas igrejas, chamei esse sociólogo, não cristão, famoso, muito novo, muito ingênuo que eu era, e eu perguntei para ele, escuta, olha que maravilha, olha que bênção, as igrejas da comunidade, que diferença que essas igrejas fazem, olha que bom que elas estão aqui. E aí ele virou para mim e falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que está no prefácio, inclusive, de um dos meus livros. Ele vira para mim e fala, eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Eu levei um choque, porque pela primeira vez, lá com 22 aninhos de idade, eu vi alguém desdenhar da ação da igreja na comunidade e do poder transformador da igreja. E eu decidi, e é por isso que eu estou aqui hoje em Lauro de Freitas, 30 anos depois, eu decidi que eu nunca mais, que eu trabalharia para nunca mais ouvir isto de um incrédulo no Brasil. Eu decidi que eu trabalharia para que a igreja brasileira fosse uma igreja transformadora, uma igreja serva, uma igreja que serve aos homens em nome de Deus, uma igreja que impacta as suas realidades, as realidades que estão ao seu redor. E eu voltei para o Brasil um tempo depois, fiz um segundo curso de desenvolvimento comunitário no Mercy Chips, trabalhei alguns meses com ribeirinhos na região amazônica, tive uma experiência muito bacana. E voltei e implantei então minha primeira experiência, um projeto social, numa comunidade de grande privação, exclusão, vulnerabilidade. Eu queria ver o reino de Deus chegar naquela comunidade, eu queria ver a comunidade ser transformada. as pessoas serem salvas, inclusive implantamos uma igreja nessa comunidade, as pessoas sendo salvas, a igreja viva, a igreja ardente, mas eu também queria ver o nível de renda aumentar, a violência diminuir, a dignidade da mulher ser restaurada, crianças não sofrendo violência, jovens tendo acesso à empregabilidade, empreendedorismo, à renda, a justiça do reino de Deus chegar na comunidade e essa comunidade ser transformada. E aí eu fiquei 14 anos no campo, servindo uma comunidade em situação de alta vulnerabilidade, lá no meu estado, lá no Paraná. Fundei o CAD, que é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. Temos lindas histórias de transformação, a comunidade foi completamente transformada, mudou o perfil. Aquelas criancinhas que a gente começou cuidando com 4, 5 aninhos lá, a gente começou com um trabalho de recreação orientada para 20 crianças. Isso eu quero dizer, não despreze os pequenos começos, diz a própria palavra. E eu decidi que eu daria o meu melhor por aquelas crianças e aquelas famílias. O trabalho cresceu, cresceu, cresceu. Me casei, os meus filhos nasceram. Aquela escola de recreação, aquele trabalho de recreação orientada, nós transformamos numa escola formal. Os meus filhos estudaram nessa escola, minha filha hoje faz direito. Meu filho amanhã vai ter o primeiro dia de aula dele na faculdade, porque eu dizia que se não servisse para os meus filhos, não serviria para o filho de mais ninguém. E nós levamos educação de qualidade, a igreja evangelizando, a igreja discipulando, abrimos salão de beleza escola, profissionalizamos a comunidade, ensinamos eles a trabalhar, a gerar renda, e o perfil da comunidade mudou. Hoje é completamente diferente do que era 28, 29 anos atrás. E nós começamos esse trabalho de levar a igreja brasileira a ser uma igreja que discerne o seu contexto e que transforma, trabalha pela transformação das realidades. E é por isso que eu estou aqui. Eu me lembro, com 20, 23, 24 anos, eu servindo no campo, a gente cuidando daquelas 20 crianças, que a gente começou bem pequenininho, um trabalho de contraturno escolar. E eu disse: Deus, eu estou aqui para te servir, eu vou dar o meu melhor. Agora, eu quero que valha a pena. Tem que valer a pena. Vai valer a pena. E alguns anos depois, eu falo isso para a glória de Deus, como testemunho. Talvez alguém precise ouvir isso. Talvez alguém precise ouvir um encorajamento para que continue sendo fiel à ordem, ao chamado do Senhor na sua vida. Seja obediente. Se Deus te deu uma direção, obedeça. Ele tem o melhor para você. Eu estava lá naquela comunidade. Eu falei: Deus, o Senhor me deu essas crianças para cuidar. Eu vou fazer o meu melhor por elas. Eu vi muitos casos de violência. Eu vi muitas crianças sendo abusadas. Eu vi muitas crianças em situação de privação, de vulnerabilidade. Anos depois, quando eu tive a honra de servir como secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Deus me disse: você cuidou bem daqueles 20, eu te dou 67 milhões de crianças brasileiras para você cuidar. E eu pude dar o meu melhor também, servindo como gestor, servindo em políticas públicas, servindo aqui na igreja, servindo como missionário. E eu estou muito feliz de trazer a igreja brasileira para uma grande aliança, um grande movimento, uma grande rede de proteção da criança brasileira. Uma grande rede de transformação. Eu queria ler um texto que está em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, texto conhecido, são 6 versos, tá, pessoal? Eu quero que vocês contem comigo, em 6 versos, quantas vezes aparece a noção de totalidade ou de integralidade, Paulo falando da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ok? Vamos lá. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quantas vezes? 8 vezes. Deixa esse versículo aí, por favor. Quando Paulo fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo, em 6 versos, 8 vezes aparece a noção de totalidade ou de integralidade. Aqui, quero trazer a ênfase para o versículo 20. E que vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que que o sangue de Jesus derramado reconcilia com o Pai? O que que o sangue de Jesus derramado reconcilia com o Pai? Guarde isso. A Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Eu gosto de estudar a palavra. E nós cremos no sacerdócio universal do crente, né? Você pode estudar, você deve estudar a palavra de Deus. Mas a Bíblia não é um livro, na verdade é uma biblioteca. São 66 livros. Ela tem a sua complexidade, não é isso? Ela foi escrita no intervalo de muitos anos, né? Por diferentes autores, tem livros poéticos, tem livros históricos, tem livros proféticos, numa linguagem muito diferente da nossa, às vezes, né? Em contextos diferentes dos nossos, e no hebraico, no aramaico e no grego. Imagina, olha a complexidade de tudo isso, a gente pensar na aplicação dela, hoje, embora ela é totalmente atual e totalmente viva. Mas eu gosto de, para que a gente compreenda melhor o enredo bíblico, essa grande história de amor de Deus pela humanidade, pela criação, eu gosto de entender a Bíblia como, na Bíblia, 3 grandes elementos fundantes, elementos centrais, que me ajudam a entender no todo da revelação e dar sentido ao todo. Eu não posso pegar um texto isolado, né? Queria dar um sentido isolado a um texto, isso é muito perigoso. Todas as heresias nasceram da Bíblia, sabia disso? Todas as heresias supostamente se basearam na Bíblia. Então, o que é a Bíblia na verdade? É a história que fala de uma tríade, a tríade bíblico-teológica. Que tríade é essa? 3 grandes fundamentos. Quais são eles? Criação, queda e redenção. Já ouviu falar nisso? A Bíblia relata a história da criação, a história da queda e a história da redenção. Alguns falam de um quarto eixo que é da consumação. Tudo bem, está dentro de redenção. Muito bem, vamos para o primeiro pilar, criação. Quantos aqui creem que Deus é o criador de todas as coisas? Levanta a mão. Amém? Temos um Deus criador de todas as coisas? Ainda mais um lugar lindo desse que a gente está, né? A gente vê a beleza da criação. Então, se Deus é o criador de todas as coisas, não pode haver nenhuma dimensão da vida criada sobre a qual Deus não deva governar, ou sobre a qual ele não tem algum interesse. É dele, a obra é dele. Nós costumamos enfatizar o Deus Salvador, mas antes de Deus ser Salvador, ele é o Deus Criador. Isso é muito importante para ir já alargando a nossa consciência da missão. Deus é Criador, ele criou todas as coisas com um design, com um propósito, que era muito bom. E ele tinha planos para a sua criação. Ele, no clímax da criação, ele criou homem e mulher, a sua imagem, os criou, a imagem de Deus os criou. Ou seja, ele no clímax da sua criação, ele estabelece em nós a imago Dei, o fundamento da nossa dignidade. Nós somos humanos, nós carregamos em nós essa imago Dei, isso é muito importante. Vou falar mais sobre isso. Só que na trajetória, no decorrer dessa história, logo no começo, aconteceu um probleminha. Probleminha. Qual é o segundo elemento da tríade? A queda. Nós falamos pouco sobre a queda na igreja. Mas é a queda que nos dá o sentido de muita coisa. Nós hoje aqui já choramos a morte de uma pessoa querida dessa comunidade. Algo que não estava nos planos originais. Eu vim aqui clamar para que retroceda o câncer da minha mãe, que foi diagnosticado semana passada. Algo que não estava nos planos originais. Eu trabalho com crianças em situação de violência, de privação, de vulnerabilidade. A gente atende criança que foi estuprada por padrasto, por pai, por avô. Se eu não entendesse queda, e que nós estamos debaixo do regime da queda, eu já teria abandonado a fé. Porque como pode um Deus que é todo amor, e que é todo poder, permitir isso? Ele pode tudo, e Ele é 100% amor. Então como é que isso aconteceu? Como que Ele deixou? Já passou por essa crise? Eu entendi que existia um probleminha nessa história, chamado pecado. Nós estamos debaixo do regime da queda. Eu sei o que é a dor de uma criança que é violentada. Eu sei o que é uma criança que agora está clamando a Deus por socorro e gritando, muitas vezes sem ter quem escute. Eu sei o que é uma mãe dizendo para o seu filho hoje, enquanto nós estamos aqui: mãe, estou com fome. Ah, vai dormir que passa, meu filho. Eu sei que é uma mãe dizer isso para o seu filho. Eu trabalho com essas famílias. Porque teve uma coisa chamada queda. Mas eu quero fazer uma pergunta muito importante para os irmãos. Nós vimos que tem uma criação e que essa criação é maravilhosa. Aí veio uma queda. A pergunta é: quais as dimensões da criação que foram afetadas pela queda? Ou, o que da criação de Deus, que é tão boa, foi afetado pela queda? Tudo. Isso é muito importante. Não foi apenas o espírito humano que caiu. Olha esse gnosticismo evangélico aí, ó. Olha esse dualismo grego que vem lá da Grécia Antiga entrando na igreja. Não foi o espírito humano que caiu apenas, também. Tudo caiu. Tudo é menos do que deveria ser por causa do pecado. Por isso que lá em Romanos diz: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação geme no seu cativeiro. Já conhece o texto? Tudo caiu. E essa é a condição do homem natural, essa é a condição do cosmos. A gente precisa entender e enfrentar isso. Mas eu tenho uma boa notícia. Aí vem uma grande história do amor redentor de Deus. Começando escolhendo alguns homens, fazendo aliança, estabelecendo um povo que haveria de viver todos os desígnios originais de Deus, que é o povo de Israel. Esse povo escolhido por Deus, haveria de viver esses propósitos para manifestar a realidade, a justiça do reino de Deus, para que todos os povos pudessem servir ao único Senhor, ao único Deus verdadeiro. Mas esse povo falha na sua missão, estou falando de Israel. Aí Deus levanta profetas, aí os profetas alertam este povo para voltar para o propósito original e viver todos os propósitos de Deus lá na criação. E esse povo faz o quê? Mata os seus profetas. E de novo a coisa não acontece como era o desígnio original. E aí Deus levanta um plano superior e mais excelente: Jesus Cristo. E no sangue de Jesus Cristo nós temos a reconciliação de todas as coisas. É o texto que nós acabamos de ler. Ora, se a queda afetou todas as dimensões da vida, quanto mais a redenção que há em Cristo Jesus não restaurará e não reconciliará com Deus tudo o que se perdeu pelo pecado, tudo o que é menos do que deveria ser por causa do pecado. Que Deus é esse que operaria uma reconciliação menor do que a queda? Que Deusinho é esse? Se o pecado afetou tudo, é o conceito lá da reforma do século XVI, deixa eu falar para vocês, não estou pregando nada novo, isso é bem velho, tá? Século XVI, conceito de depravação total, conceito teológico. Os reformadores da igreja do século XVI disseram, nós estamos nesse estado de depravação total. Eu perguntava, o que é isso, depravação total? Então agora todo mundo é depravado? O que é isso? Depravação total não fala da intensidade do pecado, fala da amplitude do pecado. O pecado pegou tudo. Mas Deus, no seu poder, no seu amor, na sua graça, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aí é motivo para a gente sair daqui pulando de felicidade. Essa igreja é bem alegre, né? A gente sente a alegria do Senhor nessa igreja? Então acho que essa frase merece um aplauso, né, de Deus, né? Para Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A reconciliação, a restauração de todas as coisas é maior do que o estrago feito pelo pecado. Por isso que Pedro lá, pregando no Sinédrio, quando fala até o tempo da restauração de todas as coisas. O que Apocalipse nos mostra? A reconciliação de todas as coisas. Não haverá mais pranto, dor, morte. A comunidade das nações reunidas na Nova Jerusalém, dando honra e glória ao Cordeiro de Deus. Deus está operando essa reconciliação de todas as coisas. Mas espera aí. Se eu sou corpo de Cristo, Deus está em missão. Eu creio que Deus é um Deus missionário. É a Missio Dei. Deus está em missão. Nós somos cooperadores com Ele. Se eu entendo que essa reconciliação tem esse caráter abrangente, muda a minha missiologia. Missão não é apenas conversão. Pregar o Evangelho para que haja conversão de almas, também, mas é mais que isso. É o pleno desígnio de Deus restaurando o propósito original dele. Deus quer uma criança sendo violentada? Deus quer uma criança indo dormir hoje passando fome? Não quer. E Jesus, quando ele me ensina a orar, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na como no céu. O reino é celestial, mas é para esse reino vir para a terra. O reino de Deus é a vontade de Deus, o reino de Deus é o desígnio de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino está associado à vontade de Deus. Quando Deus governa, aí se estabelece o reino. Onde está o reino? O que é o reino de Deus? É todo lugar, é todo ambiente onde Deus está reinando. Bem simples. Ou seja, é todo lugar, todo ambiente onde a vontade dele, os plenos desígnios dele estão sendo feitos. Eu acabo de dar para vocês a teologia da ação social da igreja. Nós não fazemos ação social por desencargo de consciência. Graças a Deus, Jesus levou as nossas culpas. Nós não fazemos ação social, ação transformadora. Às vezes eu escuto assim, a gente tem que fazer, né? O governo não faz a parte dele. Gente, que coisa pobre. Basear a ação da igreja naquilo que alguém deixou de fazer? Não, senhor. É parte da missão da igreja. Do seu propósito de cooperar com Deus pela redenção, reconciliação de todas as coisas. Nós não fazemos porque nós somos bonzinhos, que nós não somos não, ok? Nós não fazemos para ser salvos, vocês sabem muito bem, pela graça sois salvos, mediante a fé, Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós fazemos porque somos salvos. O serviço incondicional da igreja é expressão, é consequência do que Deus fez por nós antes. Ele nos amou primeiro, é evidência da nossa salvação, tanto que nós gostamos de Efésios 2, 8 e 9, né? Que fala da salvação pela graça mediante a fé, mas vamos ler um versículozinho a mais só. Lê um a mais, 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras tem que ser a marca do povo de Deus, não para a salvação do povo de Deus, mas como evidência de que esse povo é salvo. Se boas obras não acompanham o povo de Deus, me perdoem, irmãos, vocês podem levitar aqui na minha presença. Não impressiona. Porque é evidência, é marca do povo de Deus, e ai de mim, de eu não andar naquilo que Ele preparou para mim, desde antes da fundação do mundo. É o que está em Efésios 2:10. A quem você tem servido? Quem você tem amado incondicionalmente? Nós não fazemos boas obras por desencargo de consciência, nós não fazemos por proselitismo religioso. Proselitismo religioso é aquela coisa mais ou menos assim: ah, querido, você está com fome? Toma, está aqui a cesta básica, está bom, amado? Mas, ó, escuta muito bem o que tem para te dizer e prega. Né? Não que nós não devamos pregar, sempre temos que pregar, mas nós não podemos barganhar a fé por uma cesta básica. E nem manipular vulnerabilidades para tornar o nosso discurso mais aceito. Ensinar os vulneráveis a manipular? Não. Nós vamos servir incondicionalmente. É serviço incondicional. Serviço, agenda social da igreja de transformação, é serviço incondicional. É amar porque Ele nos amou primeiro. Claro que é serviço responsável. Não é sair por aí fazendo bem sem ver a quem, né? Sem saber se isso vai gerar impacto, se vai gerar transformação. A ação social da igreja, isso é algo lindo. Ela é transformadora porque ela aproxima a pessoa dos desígnios de Deus. A ação social transformadora da igreja não é o que a igreja quer fazer, é o que as pessoas precisam que seja feito. É diferente. Por isso ela tem que ser sábia, ela tem que ser transformadora. Lá na parábola do bom samaritano, Jesus deixou isso muito claro com aqueles homens que passaram ao largo, respondendo a pergunta daquele religioso: quem é o meu próximo? Notem que o religioso pergunta lá na parábola do bom samaritano: quem é o meu próximo? Mas Jesus, ao dar a parábola do bom samaritano e dar um exemplo para aquele religioso, ele pergunta: quem foi o próximo do homem que caiu assaltado à beira do caminho? O religioso bota a si mesmo no centro. Jesus bota quem no centro? O vulnerável. Entenderam que Jesus mudou a lógica da pergunta? Por quê? Porque o nosso chamado não é fazer o que a gente quer apenas fazer, mas é o que precisa ser feito. E eu quero falar com vocês algumas coisas que precisam ser feitas. Mas antes, um último exemplo do próprio Jesus, para não faltar base bíblica para vocês se envolverem com as obras sociais. Quando Jesus morreu e ressuscitou, e ele encontra os seus discípulos no caminho de Emaús, ele encontra esse discípulo chamado Cleopas, e vocês conhecem o texto, ele chega, os seus discípulos não o reconhecem, e ele vê os seus discípulos entristecidos, ele pergunta: o que vocês estão comentando à medida que vocês caminham para Emaús? E aí Cleopas fala: você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? O que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? O próprio Jesus pergunta. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, e agora prestem atenção em como Jesus foi reconhecido pelo discípulo, já após ter morrido e ressuscitado. Ou seja, o discípulo dá um resumão de quem Jesus é. Vamos dar um resumão de quem Jesus é? O que aconteceu com Jesus, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Quem era Jesus? Um varão profeta, aí eu poderia falar agora sobre o profético, não é isso que eu vou falar aqui agora, né? Mas ele era reconhecidamente poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como deveria ser a igreja reconhecida? Nós não somos o corpo de Cristo, amém? Vocês estão me acompanhando, irmãos? A igreja deveria ser reconhecida também como uma igreja profética que anuncia e faz cumprir o pleno desígnio de Deus, poderosa em obras, poderosa em palavras. Acho que a gente é bem poderoso em palavras, né? A igreja em geral, assim, a gente tem uma proclamação, a gente tem a verdade, mas talvez esteja faltando um pouquinho do poderoso em obras. Poderosa em obras, poderosa em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E aí quando eu falo com lideranças e pergunto, o que a cidade acha da sua igreja? O que a cidade pensa da igreja? E assim foi Jesus reconhecido. A igreja, alguns não cristãos podem ver essa mensagem, não, talvez não vão gostar, mas eu creio que a igreja é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. Ninguém mais pode fazer o que a igreja faz. Servir, satisfazer necessidades básicas, mas a redenção que vem de dentro, que vem por meio da ação do Espírito Santo na vida humana, dando as condições para a transformação de fato. Os irmãos devem estar acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, lá não vou entrar em polêmicas, lá no Kentucky, mas eu quero dizer que todo avivamento genuíno na história gerou mudança social. Quero dizer que as melhores universidades do mundo até hoje nasceram de avivamentos. Quero dizer que essa ideia da política pública, toda criança na escola, já ouviram isso? Isso começou com a igreja, sabia? A partir do conceito de sacerdócio universal. Se todo crente é um sacerdote, todos têm que conhecer a Bíblia. Para conhecer a Bíblia, tem que saber ler e escrever. O primeiro grande movimento de alfabetização, quando 70, 80% da população era analfabeta, aconteceu na Europa, como resultado de um movimento de igrejas. A abolição da escravatura, você não vai aprender isso na escola, nem na universidade, foi influência indireta de um avivamento. Por meio de William Wilberforce. Avivamento wesleyano. Foi a compreensão da dignidade humana que veio de dentro da igreja. Não foi para criar mercados para a revolução industrial, na versão marxista, não, que você aprendeu na universidade. Foi um movimento de cristãos comprometidos que entendiam a Imago Dei e não aceitavam a escravidão no Império Britânico. Foi militância de cristãos na arena social, fruto de avivamento. Queremos avivamento no Brasil? Isso vai nos levar para Umburanas, de uma maneira mais efetiva, vai levar para os lugares difíceis, vai nos levar a enfrentar as realidades do nosso povo, as dificuldades da nossa comunidade. E o que precisa ser feito, e aí eu quero chamar vocês, para a causa da criança e do adolescente. Talvez você não esteja tão sensibilizado com isso, mas eu quero passar algumas informações para vocês. A criança é o público vulnerável no Brasil que mais sofre violência e violações de direitos. São algumas dezenas de milhares de denúncias de violência contra a criança no Disque 100, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Eu cuidava disso, eu sei o que eu estou falando. Só uma pequena parte da realidade chega a se tornar uma denúncia de fato. Os irmãos conhecem o caso do menino Henri Borel, lá no Rio, que foi morto pelo padrasto, se tornou muito midiático, porque, né, classe média alta, filho de político, então se tornou um caso emblemático. E nós precisamos desses casos para chamar a atenção da sociedade. Pois eu vou dar um dado muito triste para os irmãos. São 18 Henri Borel no Brasil, em média, por dia. Por dia. Se hoje foi um dia normal no Brasil, 18 crianças morreram assassinadas, a grande maioria pelos seus próprios cuidadores. Fico pensando Deus dos céus, olhando o nosso clamor. Deus abençoa o nosso país. Deus abençoa, abençoa a nossa nação. Como? Sangue inocente. Sangue inocente sendo derramado. 80% de todas as violências contra a criança acontecem dentro de casa. De cada 3 mulheres brasileiras, uma sofrerá violência sexual na infância e na adolescência, antes de completar 18 anos. Se este grupo é um grupo normal da estatística brasileira, 1/3 das mulheres aqui sabe o que é violência sexual. E não há nada mais cruel do que você ferir a dignidade, a imago Dei, numa criança, por meio da violência. Seja física, seja psicológica, seja sexual. E 1/6 dos homens sofreu violência sexual. Isso é uma pandemia também, insidiosa, que ninguém está falando sobre isso. Sabe como é que o diabo, na sua covardia, destrói uma coletividade? Indo no mais frágil. E a criança é totalmente hipossuficiente, ela não tem a quem recorrer. E quando ela sofre violência de quem deveria cuidar dela, então? A quem ela vai recorrer? E quando uma criança sofre violência, mais cruel ainda, apesar dela ter sido vítima, ela sente 3 coisas: culpa, vergonha e medo. Ela é vítima, mas ela se sente culpada. E ela vai carregar isso. Nós cremos num Deus que restaura, nós cremos num Deus que cura. Isso é possível ser ressignificado? É. Muitos aqui devem ter passado por isso. Mas amnésia ninguém tem. O diabo é tão sujo, que os 3 direitos e pilares mais fundamentais que Deus estabeleceu na Imago Dei, são os que estão sendo mais atacados: vida, identidade e dignidade. O que uma criança precisa para crescer e florescer? A vida, o primeiro direito mais fundamental. Identidade, uma identidade saudável, clara, sadia. E dignidade. Vida, vamos para os ataques à vida? Poderia listar vários. Aborto, a própria letalidade infantil juvenil, que do Brasil é uma das maiores do mundo. Identidade, identidades fluidas, né? Sexualidades fluidas, pobre das nossas crianças. Pai, mãe, quem aqui é papai, mamãe, vovô e vovó? Por favor. Por favor. Forme a identidade do seu filho, do seu neto. Filho, você é amado. Filha, você é amada. Filho, que bom que você é menino. Filha, princesa, é brega, pode, não tem problema, é brega mesmo. Princesa da mamãe, que bom que você é menina. Pai, pega o seu filho. Pai, o seu filho acessa o seu coração. Ele já te viu chorar? Ele entra no teu coração? Ou você só está ali de corpo presente? Porque o Brasil é um país órfão de pais vivos. Mudou o perfil. Tem 35 mil crianças brasileiras hoje em instituições de acolhimento. Os antigos orfanatos. Elas não são órfãs. Elas são órfãs de pais vivos. Elas são filhas da negligência, do abandono, da violência. Essa é outra bandeira que eu queria que a igreja levantasse, porque isso aí, 35 mil para a igreja brasileira não é nada. A gente podia ser o primeiro país do mundo a zerar, fecha todos os orfanatos do país. Identidade. Pai, mãe, eu sei que vocês trabalham, a maioria aqui deve trabalhar muito, por isso vocês estão aqui servindo, né? Aqui na Bahia, aqui, polo petroquímico, não sei o quê, empresas. Eu também trabalho muito, viajo muito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você chegar em casa, à noite, cansado do trabalho, 7:30, 8 horas da noite, quero dizer para você que tem mais trabalho para você. Aí que começa o trabalho, meu irmão. Que história é essa de dar o filé mignon para uma empresa que daqui a alguns anos vai dar um chute naquele lugar, em você, e dar o resto para a família? Chegou em casa e perguntou como é que foi o dia do seu filho? Fez tarefa com ele? Ele acessou seu coração? Você compartilhou com ele o que está dentro de você? Você olhou no olho do seu filho? Porque se não tiver essa identidade formada, e nós aprendemos pelo exemplo, nós aprendemos pela identificação, ele vai buscar outras referências. Por que que os nossos adolescentes estão se automutilando? Por que que a segunda causa morte de jovens já é suicídio? Eles não sabem quem são. Vida, identidade, e o terceiro é dignidade. Nós temos uma dignidade que a gente carrega no nosso peito, dentro de nós, um senso de valor pessoal. Sabe de onde vem isso? Da criação. Isso vem do alto. Ele disse: a minha imagem eles serão. Homem e mulher, iguais em dignidade e valor. Quando uma criança sofre violência, o que tem mais de profundo na imago Dei é quebrado. Isso é uma crueldade terrível. Isso é um tapa na cara da santidade de Deus. Existem alguns estudos que mostram, inclusive, a relação entre violência contra a criança e o desempenho econômico de um país. Sabia disso? Porque você, às vezes, lá na vida adulta, você tem um... está na entrevista de emprego, emprego dos seus sonhos, você está lá, eu quero esse emprego, eu vou conseguir. Você vai lá na última fase, na entrevista com a psicóloga, lá no último momento, a psicóloga vai fazer aquela pergunta mais contundente: por que que eu vou contratar você e não o fulano? E aí, você vai desviar o olho, vai embargar a voz, e você vai dar um jeito de se auto-sabotar, porque você vai lembrar: olha o que fizeram comigo quando eu era criança. Eu não tenho dignidade. E você vai perder o emprego. Se Deus não operou primeiro na sua vida. Porque lá, alguém feriu essa dignidade. Violência física, violência psicológica, e principalmente violência sexual. Problema gravíssimo também hoje no ambiente virtual. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos trabalhando para levar a igreja brasileira, formar na igreja brasileira, a regimentar a igreja brasileira num grande movimento nacional de proteção da infância. Queremos formar igrejas protetoras da criança. Child Fund vai criar o selo Igreja que Cuida. A igreja que quiser abraçar esta causa vai ser treinada para isso. As famílias receberão treinamento. O Ministério Infantil vai receber treinamento. Muitas vezes crianças que sofrem violência só vão, ela muitas vezes não vai verbalizar o que aconteceu com ela, mas ela vai falar de algum jeito. Sinais identificadores de violência contra a criança. O pessoal do Ministério Infantil vai receber essa formação. A parte legal, as igrejas não conhecem a questão legal. A quem eu recorro? Um pastor que recebe um aconselhamento de uma adolescente que foi vítima de violência, eu falo com quem? Às vezes não sabem como proceder. Líderes de ministério, líderes de célula, Vamos estudar um pouco sobre o estatuto da criança e adolescente. Vamos estudar como formar essa rede de proteção, como proteger os nossos filhos, como gerar uma identidade forte neles. E nós queremos convidar vocês da IBVA para fazer parte desse grande movimento. Amém, pastor? Amém. Vocês já fazem, porque vocês já são nossos parceiros, lá atuando num contexto de extrema vulnerabilidade, mas nós queremos convidar vocês a avançar mais conosco. E nós não vamos descansar. Olha, irmãos, eu trabalho muito, 30 anos eu trabalho com essa causa. Eu não estou nem um pouco cansado. Eu não vou descansar. Enquanto a gente não mudar essa realidade. Chega! Chega! Sabe aquele texto que a gente usa? Vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. A gente fala assim, aquela coisa bonitinha, né? Jesus sorrindo, como se Jesus estivesse sorrindo. Vinde a mim os pequeninos, né? Não os impeçais. Não é isso que o texto fala, não. O texto diz, indignando-se. Jesus estava indignado, Jesus estava bravo. Por quê? Porque algumas pessoas estavam atrapalhando as crianças no acesso que elas devem ter ao Senhor. E aí Jesus, indignando-se, disse, deixe elas virem a mim. E tem uma outra passagem que ele também, Jesus é muito severo. Talvez seja aquele mais severo, junto com aquela do templo que ele revirou as mesas. Quando ele fala, se algum de vocês fizer tropeçar a um desses meus pequeninos, está falando de criança, sim senhor, melhor lhe fora amarrar uma pedra no pescoço e se atirar no fundo do mar. Isso mostra a indignação de Deus com toda a forma de abuso, exploração, violência, crueldade e opressão contra as crianças. A pergunta é, como eu posso ter uma igreja omissa? Não entendo. Eu não entendo uma igreja omissa nessa causa. Ela não está lendo uma parte da Bíblia. E ela não está sensível ao que está acontecendo ao seu redor. E eu sei que não é o caso de vocês. E para concluir, só um último texto. Que eu acho belíssimo também, porque eu falei de criação, queda e redenção. Então, deixa eu terminar com um texto lá de Apocalipse, que fala das bodas do Cordeiro. Você espera esse dia, amém? Amém. Eu também, nossa, eu espero esse dia. Vai ser uma festa linda, né? Todas as tribos, povos, nações reunidas, dando honra e glória ao Cordeiro. E o texto de Apocalipse 19, versículo, se eu ler do 6 ao 8, Apocalipse 19, 6 ao 8, dá tempo de colocar ali para o pessoal acompanhar? Olha que figura linda, que texto lindo. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia! Pois reina o Senhor, agora sim, Ele reina, reina, a vontade dEle toda é feita, o reino chegou, se cumprir a oração, venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, a plenitude do reino se manifesta. Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, quem é a esposa do Cordeiro? Nós, a igreja, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Que legal as nossas vestes naquele dia, né? Linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Não é o linho finíssimo que te leva lá. É o sacrifício de Jesus. Mas ao estar lá, você vai se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. E o que é este linho finíssimo? Os atos de justiça dos santos. Justiça aqui, só para concluir, no hebraico a melhor tradução seria tzedakah. Justiça, é um dos pilares do reino de Deus. Algo interessante. Sabe como que um mendigo pede esmolas em Israel? Poucos mendigos que há em Israel, como que eles pedem esmola? Eles não ficam, pobrezinho de mim, tem pena de mim, coitadinho de mim. Eles dizem, tzedaká. Tzedaká. Justiça. 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 São esses atos de justiça que a Bíblia fala. Os mesmos atos que Cornélio lá em Atos. As esmolas que Cornélio entregava, vocês devem conhecer esse texto, chegaram para a memória, na presença de Deus, no trono de Deus. Não foram só as orações de Cornélio que chegaram para o memorial eterno diante de Deus, foram as esmolas de Cornélio, está no texto. E a melhor tradução para esmolas de Cornélio é tzedaká de Cornélio, as justiças de Cornélio. Então, quando você serve alguém em vulnerabilidade em nome de Deus, você está executando ato de tzedaká, ato de justiça do reino de Deus. E isso veio para memorial eterno diante de Deus. E em Cornélio, se quebrou o grande paradigma, quando ele recebe o Espírito Santo e toda a sua família, lá em Atos, de que o evangelho seria só para os judeus. Ali caiu a ficha para os apóstolos, para Pedro. Ele é para todos os povos. Foi neste homem, na casa deste homem, cujas esmolas ou cujas justiças chegavam para memorial eterno diante de Deus. Então, igreja, linho finíssimo, resplandecente e puro. Essas são as nossas vestes. Amém? Amém. Vamos orar antes de eu passar rapidamente para a prestação de contas. Eu queria que a gente aproveitasse esse momento para a gente orar. E queria que você perguntasse para Deus: Pai, o que, que eu posso fazer? O que, que é para eu fazer? Você não precisa nem ter a resposta agora, mas Ele vai te dar. Como eu posso fazer? Como eu posso influenciar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa igreja. Obrigado, Pai, pela essa palavra que é vida para as nossas vidas, que move o nosso coração, que transforma a nossa alma. Oh, Pai, em nome de Jesus, levanta! Levanta uma igreja brasileira! Serva! Levanta uma igreja comprometida, Pai, com os vulneráveis, com as crianças, com a proteção da infância, com aqueles que sofrem, com a pessoa com deficiência, com o idoso. Levanta uma igreja, Pai, serva em teu nome uma igreja que é a agência de transformação. Levanta essa igreja para ser ainda mais influência aqui no contexto aonde ela está. Levanta, Pai, um povo aqui que vai dar testemunho do teu amor e da tua verdade por meio do serviço, porque é um povo transformado, é um povo que conheceu o seu amor e por isso expressa o seu amor aos mais vulneráveis. Obrigado, obrigado, obrigado por essa igreja. Obrigado, abençoa esta igreja, essa comunidade de fé. Levanta, Pai, para que seja uma igreja relevante nessa geração, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso rapidamente, o louvor já vai falar, mas eu quero aproveitar para agradecer, pastor Marcos, equipe pastoral, por vocês confiarem, acreditarem no trabalho do Child Fund, a organização que eu lidero hoje no Brasil. Estou como diretor de país há 6 meses, e eu preciso, por um princípio também do Reino de Deus, brevemente, fazer uma breve prestação de contas, dizer que o Child Fund está no Brasil há 56 anos, Nós atendemos cerca de 130 mil crianças, adolescentes e jovens no país, em mais de 700 comunidades. 3 anos seguidos fomos eleitos a melhor ONG do Brasil para a causa da criança e do adolescente, no passado a melhor do Brasil pelo Instituto do Ar, na área da assistência social. E é uma honra ter igrejas como a de vocês, como parceiros, que acreditam no trabalho, e que os padrinhos e madrinhas, que apadrinham as nossas crianças, e que possibilitam que esse trabalho continue, tá? É aqui algumas das nossas realizações aqui, é um município do estado da Bahia, é um dos menores IDHs do Brasil, tá aqui, e eu acho muito lindo que uma igreja aqui da capital, da região metropolitana, possa estar abençoando essa comunidade em situação de grande privação. Então aqui algumas das nossas oficinas, com as famílias, eu não vou entrar em detalhes, isso vai ficar à disposição da igreja, pastor Marcos, tá? Aproximação e envolvimento com as famílias que a gente vem fazendo, atividades recreativas, trabalhando em 5 comunidades, participação de 300 crianças aproximadamente, trabalhamos com capacitação de voluntários, trabalhamos muito forte 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes no nosso país. temos já um grupo bom de voluntários lá na comunidade, sensibilizamos as famílias com 454 cuidadores das crianças lá da comunidade mobilizados. A própria comunidade participou do nosso diagnóstico, né, participativo, dizendo o que ela queria que acontecesse. Envolvemos crianças e famílias na atuação da área programática da nossa intervenção social. Aqui são as oficinas. Temos hoje 612 crianças atendidas lá no projeto que a igreja apoia. São 439 famílias, 1.828 pessoas em 13 comunidades. Tá? A gente está agora, vai entrar num novo ciclo de 3 anos, não vou entrar em detalhes aqui, para avançar com a nossa parceria. Das 600 e poucas crianças que a gente atende, ainda temos a necessidade de alcançar cerca de 200 novos padrinhos e madrinhas. São crianças que participam do projeto, a gente não exclui uma criança porque ela não tem um padrinho, uma madrinha, obviamente, mas que a gente precisa do padrinho e da madrinha para tornar o projeto viável. O recurso não vai para a família, não é Bolsa Família, o recurso vai para o projeto servir a família. E a gente garante que o recurso que vem do apadrinhamento, são R$ 67,00 por mês apenas, viabiliza, nós garantimos que a criança será alcançada pelas ações do projeto, participará das ações de proteção, de prevenção à violência, asseguraremos que ela esteja na escola, que ela esteja recebendo os cuidados de saúde, se ele chegar na adolescência e na juventude, ele vai fazer parte da nossa rede de juventude e vai ter cursos de empregabilidade, de empreendedorismo, para poder gerar renda para sua família. Então, é a prestação de contas por hora, mas dizer que nós estamos apenas começando. Nós queremos ainda caminhar um bom tempo aqui com a igreja, lá naquela comunidade, e poder entregar para Deus, de fato, para o reino de Deus, uma comunidade transformada. E para concluir, bom, cadê a minha equipe aqui? Levanta a mão. Nós temos eu tenho duas pessoas da equipe aqui, que se vocês quiserem apoio, quero apadrinhar, fala com eles vão conduzir você da maneira mais fácil possível. Existe o site, que inclusive é ligado ao site da IBVA, não é isso? E você pode ir direto para a ponte social, você pode escolher a criança. Muitas famílias têm, por exemplo, uma menina, uma filha de 8 anos, escolhem uma outra menina de 8 anos, também isso é até pedagógico, para poder trabalhar com a sua filha, com seu filho. Olha, aqui essa criança, que a nossa família, a padrinha, a realidade dela, e você vai se corresponder com essa criança. No ano passado, nós trocamos mais de 100 mil cartas entre padrinhos, madrinhas e crianças aqui no Brasil. Né? E a gente entende que essa relação é uma relação também transformadora. E, por fim, só passar um videozinho de 2 minutos, daí a gente já vai para o louvor.